Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós conversaremos sobre a Sonata a Kreutzer, de Lev Tolstói. Eu sou Joelson Matias e, às vezes, Tolstói é um doutrinador.
Pronto, beleza. Beleza, pô.
Eu sou Ivan Barros e, se não tivesse sido ele, outro teria aparecido. Se o pretexto não tivesse sido ciúme, teria havido outro. Eu insisto em que todos os maridos que vivem como eu vivia têm de cair na libertinagem, ou se separar, ou se matar, ou matar a esposa, como eu fiz.
Ave Maria, vocês estão muito difíceis hoje.
O cara escreveu uma tese aí, pô. Não quer que se chame de doutrinador?
Oi, aqui é Hector. E que coisa horrível essa sonata.
O livro ou a música?
Veremos ao longo das explicações.
Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para comentar mais uma obra de Lev Tolstói, esse que é um dos maiores escritores da literatura russa, sem dúvida alguma. Lembrando também que nós já fizemos alguns podcasts sobre Tolstói, né? De obras que o Tolstói escreveu, como por exemplo o nosso episódio 2 sobre A Morte de Ivan Ilitch, esse que é um dos episódios até hoje mais ouvidos do podcast do Caminho de Guermantes. Além dele, a gente comentou um outro texto do Tolstói.
Felicidade Conjugal.
Felicidade Conjugal, isso.
Sim, Felicidade Conjugal, pode crer. Felicidade Conjugal. Nós tínhamos planos, e quem sabe um dia a gente grave sobre Ana Karenina, né? Mas acho que foram somente esses mesmo. Então é isso. Lá no podcast sobre a morte de Ivan Ilitch, a gente também fala um pouco mais sobre a história do Lev Tolstói. Hoje falaremos mais um pouco sobre ele, porém, tendo em vista que já tecemos essa bibliografia básica sobre o autor, nós não nos repetiremos muito aqui, certo? Antes de iniciar o podcast propriamente dito, vamos a alguns rápidos avisos. O primeiro é que, caso você ainda não seja seguidor do Instagram do Caminho de Guermantes, é só pesquisar lá na barrinha de pesquisa do Instagram, O Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar posts, stories e, caso você deseje, interação via direct, para que a gente possa trocar uma ideia, conversar um pouco, ver outras visões, algumas contestações e assim por diante. E também, caso você queira algo mais aprofundado, estamos voltando a alimentar a nossa página no Medium. Digita no Google ou caminho.medium.com que você será direcionado para a nossa página, onde temos alguns textos sobre filosofia, literatura, psicologia, educação e essas questões que podem ser relacionadas com a literatura, que é sim o nosso foco principal, mas que não podemos negar anda lado a lado com essas outras belas artes e ciências. Então é isso, sem mais delongas, vamos ao podcast.
Bem, em primeiro lugar, acho que nós podemos falar sobre o contexto de criação da obra. Quando a obra foi feita, Tolstói tinha 62 anos de idade, foi no fim do século XIX, na década de 90, 1890, e a ideia da obra surgiu de uma maneira um tanto quanto inusitada, engraçada também. Um ator, amigo de Tolstói, chamado Andreev Burlak, relatou para o Tolstói uma história que ele ouviu num trem sobre o término de um casamento, uma tragédia familiar, em razão da infidelidade conjugal. E numa outra ocasião, num sarau que houve em sua casa, Tolstói acabou ouvindo a Sonata a Kreutzer, do Beethoven. E ele ficou tomado de emoção, enfim. Quem estava lá também era um pintor, um grande pintor russo chamado Riepin. E ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Ah, eu vou escrever essa novela, o Andreev, o ator, vai declamar a novela, vai recitar, né? E ao fundo vai ter um quadro do Riepin sobre essa novela, sobre essa história. Parece até um trabalho de faculdade, né? Um trabalho de ensino médio que você monta com seus amigos.
Coisa de menino, pô.
Ah, vai ser muito divertido, eu vou escrever a história e você vai falar e você vai pintar. E vai ter um quadro ao fundo. Enfim, brincadeiras à parte, Tolstói levou a cabo pelo menos a sua parte, mas os outros participantes não fizeram, né? Eu tenho experiência com isso, de fazer minha parte em trabalho de faculdade e de escola também e os outros não fazerem a parte deles.
Sim.
E é interessante porque eu acho que a ideia que nós temos, às vezes, é que quando um escritor está escrevendo, ele escreve às escondidas, né? Depois a gente, de repente, recebe a obra pronta e a obra tem uma certa repercussão, a gente começa a ler. Só que, ao que tudo indica, no decorrer da elaboração da obra, a notícia se espalhou e ele ficou recebendo, depois de as pessoas saberem a temática da obra, né? Ele ficou recebendo livros que falavam sobre... Ele chegou a receber algumas correspondências que poderiam ser, digamos assim, textos de apoio para a elaboração da obra. Tinha um livro de obstetrícia, um manual para a mulher. Tinha também uma espécie de dossiê de livros e folhetos de um grupo religioso dos Estados Unidos chamados de Shakers. Eu não sei ao certo o que é que eles faziam, mas eles pregavam algo em relação à castidade, se não me engano. Eram um pouco radicais.
Eu iniciei o podcast falando sobre essa questão da possibilidade de doutrinação no texto do Tolstói, mas aqui já inicio defendendo ele. Pelo que eu tenho lido dos artigos e também pelo que conheço da história de Tolstói, não creio muito que esses textos ou esses envios tenha de fato influenciado muito a escrita dele. Me parece que havia uma certa expectativa no povo russo que acompanhava a literatura de Tolstói por elaborações mais longas, como ele fez em Guerra e Paz ou Ana Karenina, né? Que daria margem a ele dissecar esse tipo de coisa, falar sobre questões de obstétricas ou questões de desenvolvimento mais antropológico, por exemplo. Essa não é a palavra.
Não, porque obstetrícia tem a ver com parto, sabe?
Sim.
Então é isso mesmo.
Uhum. Então, apesar desses envios, e apesar de eu acreditar ainda que ele foi doutrinador nesse texto, eu não creio que tenha influenciado. É interessante perceber esse movimento das pessoas quererem também fazer parte da obra, por assim dizer, ajudando de alguma forma, pois essas pessoas já tinham lido Guerra e Paz, por exemplo, que é um livrão, né? Onde tem muito detalhamento, ou Ana Karenina, que também é um livro de quase 800 páginas, se não me engano, e que tem um bom detalhamento. E que não é o caso desse. Esse é um livro curto e que, aparentemente, ele não se utilizou de nenhuma dessas referências enviadas. A única referência que ele usou, a meu ver, foi a referência dos próprios valores morais que ele quis colocar na obra.
Dito isso, eu acho que nós podemos contextualizar o enredo, né? A obra é praticamente um monólogo. Existe o personagem principal, chamado Poznichev, que vai contar ali toda a sua história para um interlocutor, que é, ao mesmo tempo, o narrador também da história e fala muito pouco. A obra se passa numa viagem de trem, que dura alguns dias. Depois de o narrador nos situar ali, a respeito de onde cada personagem está sentado, de como o trem está organizado, digamos assim, surge uma conversa sobre vida conjugal e casamento por amor. E aí todos os personagens parece que precisam se meter nessa conversa, né? Os que não estão metidos na conversa, acho que pelo menos estão ali de orelha em pé, principalmente o caixeiro viajante, observando qual vai ser o desfecho.
O melhor.
Na ocasião, o Poznichev está a caminho de sua casa, no sul. Ele foi o protagonista de uma tragédia e foi julgado pelo tribunal, foi absolvido e agora está se mudando para sua casa no sul.
Ao meu ver, fica mais concentrado nesse início o humor russo, né? Temos que lembrar que o precursor daquela literatura, daquela época russa ali, que realmente brilhou na história da literatura mundial, que teve autores como Tolstói, Dostoiévski e Turgenev, foi o Gogol, né? Tem aquela frase célebre que está aí atrás de todos os livros de literatura russa, que é: sem Gogol não teríamos Dostoiévski. Então, e o Gogol, Hector e Ivan, que gostam mais dele aqui, eu li poucas coisas, poucos contos. Aliás, só para lembrar, temos aqui um podcast sobre o Capote do Gogol. É um podcast muito bom e muito engraçado. E o Gogol, como a gente percebe, ele é um autor engraçado, né? Tem muitas narrativas que são bem de comédia mesmo, né? Então, a história do homem louco, ou então mesmo essas narrativas mais dramáticas, como é o caso do Capote, tem um final que é trágico, mas mesmo assim é comédia, enfim, entre outros textos de comédia. E essa é uma característica que nós conseguimos visualizar mesmo nos outros autores, mesmo nos autores mais dramáticos, por assim dizer, como o Tolstói. Então, fique concentrado nesse início uma certa comédia, que chama muita atenção da gente que gosta de umas coisas engraçadas, né? É, essa questão do Caixeiro Viajante, que Ivan gostou muito, de que ele estava ali sem opinião, né? Ele só queria saber quem ganhou, quem ia estar certo, quem ia ganhar a disputa retórica ali daquele momento, e assim por diante.
Só um adendo, eu acho que o Caixeiro Viajante não tem essa perspicácia toda, tá? Ele não estava analisando os argumentos, não estava vendo a retórica para dizer quem tinha a melhor argumentação, não. Ele estava ali, pura e simplesmente, afetivamente, vendo quem é que ia vencer o debate. Ele tinha um interesse, uma curiosidade, ele tinha um certo... E ele não tinha argumentação também, entende? Então ele estava ali para...
Sim.
Inclusive...
Fica muito como uma figura patética, né?
É, pelo menos no início ele é o centro do... ele é o núcleo do humor, pelo menos, eu sinto isso. Porque Tolstói fica retornando a ele para falar da atitude dele e aquilo causa humor na história. Então é como se fosse um alívio cômico. Sim. Ali, pelo menos nessa fase inicial. E realmente o Caixeiro Viajante não tem nenhuma capacidade de julgar os argumentos, tanto que ele espera a reação das pessoas para perceber... com base na reação das pessoas, quem venceu a discussão. E aí ele está disposto a aprovar, se o pessoal aprovar, e reprovar, se o pessoal reprovar.
Muito bom, muito bom.
Tem dois trechos que demonstram isso. Isso é coisa boba, tá? Quem leu sabe que isso é 3 capítulos, mas realmente chama muita atenção. Isso me dá a impressão, aliás, antes de ler o trecho, de que o Tolstói tinha uma ideia para o texto e depois mudou, virou um monólogo. Do nada, assim. Eu não sabia que era assim o texto, então nem esperava. Foi bem abrupta a mudança. Mas eu queria fazer um comentário antes de prosseguirmos com a narrativa. Que é de que... Eu lembro que eu falei no grupo assim... Ah, Hector... Hector não. Falei, a leitura é escrita e está me incomodando. Aí Hector comentou... Não vi grande coisa não, assim. Aí, de fato, enquanto a leitura fluía, a gente percebe que não tem grande questão, assim, escrita. Porque ele vai passar todo o tempo no monólogo. Só que aí o que eu queria pontuar que eu acho estranho, e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso ou não, é a de que esse Caixeiro Viajante principalmente é um personagem disso, é um ator disso, né? O narrador que começa a história, ele tem nome, tem? Tem não, né?
Acredito que não.
Não tem nome. O narrador da história, que é o interlocutor, ele... está contando a história em primeira pessoa e depois entra um monólogo de outro personagem, que aí sim é o personagem principal da história, certo? Então vamos lá. Temos um narrador em primeira pessoa e temos um segundo personagem que está fazendo monólogo para esse narrador, tratando esse narrador como um interlocutor. E aí esse narrador, que no início era só ele vendo as coisas, depois que entra esse segundo personagem, ele tá vendo essas discussões entre algumas pessoas, e ele fala o seguinte, que esse caixeiro concluiu que a vitória estava do lado do comerciante. Beleza. Então ele fala como se ele soubesse o que ele estivesse pensando. Mais na frente ele fala assim, o caixeiro viajante escutava e sorria, querendo guardar na memória, para seu uso posterior, o maior número possível de frases inteligentes. Falar que ele escutava e sorria pode ser uma observação de alguém que olha, né? Só que supor que ele estava guardando memória para uso posterior define esse narrador como um narrador onisciente. Pelo que dá a entender nesse começo, que só dá a entender aí porque o resto do texto não nos dá abertura para isso, esse é um narrador onisciente em primeira pessoa, o que torna as coisas um pouco confusas no início. Eu até acho que meio sem imagens, mas que também não é grande problema no resto, porque vira um monólogo. Queria deixar pontuado esse aspecto, que me chamou bem a atenção no início, junto, é claro, com essa comédia, que não volta tanto assim no resto da obra.
Pois bem. Havia ali no trem uma dama, que, segundo o narrador fala, não era lá tão bonita, e tinha um advogado ao seu lado. E de repente, quem é que se mete na discussão? É o velho, não é?
É o próprio velho.
Sim.
Ele entra na conversa e ele começa a perguntar para essa mulher sobre o que ela tá falando, sobre casamento, de amor verdadeiro, para a vida toda. E ele começa a perguntar no sentido de tentar argumentar o porquê que ela tá errada, né? E aí a partir disso começa um embate, que é uma cena cômica por si só, né? Um embate num trem, numa viagem com desconhecidos que começam a falar sobre o que é o amor, o que é um casamento, o que é um amor verdadeiro. E aí a partir disso existe um certo momento que alguém com algum comentário fala sobre...
Eu encontrei onde é.
Pronto, prazer.
O advogado está discutindo essa questão com a dama sobre o término de um casamento de alguém. E ele se dirige ao velho, só para interagir, né? E fala, antigamente não existia isso, não é verdade? Perguntou sorrindo ao velho lá com simpatia. E aí o velho foi e se meteu, né? Antigamente acontecia assim, meu senhor, só que menos. Hoje em dia não poderia mesmo ser diferente. É que elas ficaram muito instruídas. Pronto. Aí começou
aí
a rir,
pronto.
Que ele disse que as mulheres ficaram sabidas demais. E a mulher que estava ali conversando naturalmente se meteu também. Se meteu não, né? Se defendeu. E o velho tinha um pensamento bem, bem misógino, né? Pensamento, assim, irredutível. Mas sabe o que é interessante? É que o velho estava criticando a falta de fidelidade no casamento. Só que antes disso ele estava tendo uma conversa com o caixeiro viajante, explicando as besteiras que ele fazia enquanto era casado, e como ele se divertia, e como ele saía e tudo mais, como ele aprontava. E engraçado é que no final do capítulo ele fala: sim senhor, antes de tudo, rédea curta para o sexo feminino, senão tudo está perdido. E o narrador não consegue se conter e pergunta: sim, mas como é que agora há pouco o senhor mesmo estava contando que pessoas casadas se divertiam na feira de Cunávino? E aí ele responde: isso já é outra questão. E aí o trem apita, chega na estação e o velho vai embora. E deixa a coisa como tá, né? Então quer dizer, ele estava criticando o problema conjugal, dizendo antes para o caixeiro viajante como ele aprontava, e agora diz que já é outra questão. Enfim, né?
É interessante perceber que todas as personagens da história principal são misóginas, porque o advogado não tem lá também tanta opinião, ele fala algumas coisas que remetem a isso também. O velho lá, ele é misógino. E aí, quando ele fala isso e a mulher vai se defender, o narrador comenta, né? Uhum. Não, de cabeça. Segundo o costume de muitas senhoras, respondendo não as palavras do interlocutor, mas aquilo que ela achava que ele tinha dito. E depois vai ver o outro velho, o principal, que é o... Não decorei o nome dele, porque eu não decoro o nome de personagens de literatura russa. Eu crio uma ideia do que seja. Eu pego três letras, a primeira letra, do meio e a última, e tento decorar assim. Isso não dá certo com o Dostoiévski, porque tem muito personagem não parecido.
Tem personagem com três nomes.
É.
E ele usa os três.
É, exatamente. E que... exatamente. Exatamente. Então ele chega e ele também é misógino. E a história toda ela é bem misógina. Então... são muitos personagens misóginos de uma vez só. Só pra pontuar também isso.
E aí, resultado, que nessa conversa, debate vai, debate vem, acusações, uma atrás da outra. Eldon mostrou personificado.
É aí que o Poznichev entra na conversa, né? E questiona meio que hesitante, né? Mas que amor é esse? O amor. O amor que santifica o casamento. Porque a dama lá estava muito certa de que só havia casamento por amor, de que o amor realmente existia, e o amor verdadeiro é que santificava o casamento, né? Aqui no contexto do enredo. Agora é interessante, não sei se vocês notaram isso, depois parece que virou um diálogo socrático, né? Ela fala... Veja só, a senhora tem as ideias sobre o casamento, sobre o amor. E ele é como se fosse Sócrates perguntando a ela, querendo saber se ela sabia se expressar a respeito da concepção que ela tinha sobre o amor. E ela dizia: todo mundo sabe o que é esse amor. E ele dizia: pois eu não sei. É preciso definir o que a senhora entende. Aí ela falou: ah, é uma predileção exclusiva. por um homem ou por uma mulher. Aí ele, mas por quanto tempo? Por um mês? Dois dias? Meia hora?
Mas em contraponto ao ideal socrático, ou ao objetivo socrático, de chegar a uma verdade, me parece que ele está sendo só mais niilista, cínico, uhum. Na verdade.
Sim, sim.
Ele está falando isso só para contrapor mesmo, e é isso. Ele não quer chegar a uma verdade, ele não quer chegar num ponto assim comum para as pessoas. Uhum. Ele só quer ser niilista. Como ele vai demonstrar já né, no texto.
Não, com certeza.
Pra
não
quem
dá
vive?
Pra esperar que esse personagem busque a verdade, né? Esse aí não é bem o filósofo, não.
Inclusive, ele já conhecia muito bem esses argumentos que as pessoas usavam e ele tava esperando só o momento de começar a rebater, né? Trazer toda a visão
Sim.
arrogante dele, digamos assim.
E aí, dentro desse debate, dessa conversa toda, o senhor, né? Eu vou chamar ele de senhor, porque eu não vou arriscar dizer esse nome. Mas ele vai falando sobre coisas ruins que vão acontecendo e vão se acumulando ao longo da vida matrimonial, né? E que ele recentemente viveu, mas ele não deixa isso explícito ainda. E aí ele vai falando até o ponto que ele fala a seguinte frase. O marido e a esposa assumem a obrigação exterior de viverem juntos a vida inteira e desde o segundo mês já passam a ter ódio um do outro, desejam separar-se e mesmo assim vivem juntos. Aí o resultado é esse inferno terrível, razão pela qual se embriagam, dão tiros, matam e envenenam um ao outro. Disse, falando cada vez mais depressa e cada vez mais inflamado, sem deixar que ninguém opusesse nenhuma palavra. Todos ficaram em silêncio, era constrangedor. Ou seja, o velho, né, o senhor, ele já começa a ficar um pouco exaltado por conta da história que a gente vai ouvir daqui a pouco. E aí ele vai falando sobre essas coisas ruins, essas coisas vão voltando à mente dele, à memória dele. Ele começa a ficar inflamado, né? E aí fica aquele climão de pessoas com certo constrangimento pela exaltação dele naquela conversa, naquele debate. E aí o advogado faz uma intervenção dizendo: sim, sim, sem dúvidas, ocorrem episódios críticos na vida matrimonial. E ele, que já estava inflamado, já estava estressado, né, agoniado ali com aquela situação.
Puto da vida.
Puto da vida, porque lembrou de tudo que aconteceu. Ele toma isso pra si, pensando que o advogado tava falando sobre ele e sobre o crime que ele havia cometido. Mas ninguém até o momento sabia que era ele. E aí ele para e fala: ah, o senhor, pelo que eu vejo, me reconheceu, não é mesmo? E o advogado responde: não, não tive esse prazer. Ou seja, não, não sei quem é você, quem é o senhor. Mas mesmo assim, ele vai explicar a situação, que ele foi a pessoa que saiu no jornal recentemente, que matou a própria esposa, né? E aí depois do tribunal ele foi absolvido e tudo mais. E por conta desse constrangimento, ele se afasta. E aí ele se afastando, vai o personagem principal, no sentido de ser o narrador, né? Vai acompanhar ele, vai conversar com ele e começa então o monólogo que a gente vai ter ao longo de toda a obra.
É interessante, Jô, que aqui tem mais um exemplo do que você falou. O advogado falou: ora, não, queira perdoar. E o narrador escreveu aqui: disse o advogado sem saber o que era para perdoar. Mais um exemplo.
Consciente do que as outras pessoas
pensam. Mais um
pensam,
exemplo,
né?
Do narrador onisciente, mas que não é condizente com o papel que ele exerce, né? Que é de interlocutor, personagem da obra.
Fica meio estranho mesmo. Se fosse um texto todo assim, seria até estranho de ler. Mas, dando continuidade a essa narrativa do senhor, chamaremos assim, ele começa falando um pouco sobre... Ele inicia a sua fala explicando quem era ele, que ele, como o Ivan já falou, ele acabou de matar a esposa e foi absolvido. E ele vai começar a tecer uma teoria do porquê ele matou a sua esposa. Ele deixa desde o início bem claro que é necessário que ele conte a história desde o início. Se fosse para ouvir uma pessoa assim, meu Deus do céu, acabou que ia contar
claramente
tudo. Cada detalhe, cada coisa.
Claramente o sintoma de um neurótico, né? Ele quer ter o controle até mesmo das informações que o outro vai ter acesso. Então ele tem que contar tudo desde o início, falando sobre o posicionamento dele sobre aquilo, para que o interlocutor, na cabeça dele, compre a mesma briga que ele.
Olha, eu dividiria essa obra em três partes. Eu acho que a primeira parte já foi passada, que é a contextualização do ambiente em que eles estão inseridos e os primeiros diálogos que dão o próprio contexto da obra, certo? Depois começa o monólogo, só que o monólogo começa. E essa primeira parte do monólogo não é propriamente narrativa, digamos assim, porque é o personagem, o Poznichev, explicando um pouco de certos fatos da vida dele que guardam relação com o acontecimento principal, a tragédia, mas a todo momento os fatos são intercalados por impressões irredutíveis que ele tem a respeito dos fatos mais variados da vida. Não é isso?
Uhum.
Ele tá ali isso. Doutrinando.
E a gente poderia pensar numa segunda parte. A gente pode pensar na segunda parte, que é mais descritiva. Uhum. Que, como a gente já conversou anteriormente fora da gravação, seria a partir do momento que o amante chega na narrativa, né? Chega na
essa
história.
Aí, no caso, seria a terceira
e aí
parte.
Isso.
A terceira parte, perfeito. E aí esse monólogo se torna descritivo e que se torna, assim, o Tolstói que a gente conhece. Mas voltando a isso, essa questão do neurótico aí que a Hector falou, muito bom. Porque a gente vê isso muito na clínica, né? A pessoa quer contar a história do início da vida dela pra que você entenda do jeito que ela tá falando, do jeito que... É aquela coisa, não, você não tá entendendo, pô. Você não tá entendendo. Você tem que pegar essa ponta aqui pra você entender a minha teoria. Tanto que o senhor aí, ele vai falar o seguinte, ó, eles me absolveram. Eu tentei explicar, mas eles me absolveram. Isso não quer dizer que ele queria ser preso. Percebam. Ele queria ser absolvido, mas por outros motivos.
Ele queria ser entendido.
Os motivos... Exatamente. Ele tem uma tese muito maior do que a mera absolvição por defesa da honra que o júri lhe deu.
Bizarro, né? Ai, ai.
Então ele vai contar sobre sua mocidade, de a primeira vez que ele foi pervertido, e ele já vai colocar aí, ou melhor dizendo, transferir essa culpa para o ciclo de amizade, um amigo mais velho que o irmão dele tinha, e foi a primeira vez que ele bebeu, e a primeira vez que ele foi para uma casa noturna, chamaremos assim, e teve contato com mulheres da vida. Então, desde então ele se torna uma pessoa devassa, eu acho que é essa a tradução que a gente leu, né? Ou a gente pode chamar de luxuriosa, boêmia, ou qualquer outro sinônimo que queremos usar. E ele vive essa vida, aparentemente, de classe média russa ali, né? Que tinha certa condição, mas que havia uma dicotomia clara. Enquanto ele vivia na devassidão, ele buscava uma mulher pura, uma mulher que estivesse de acordo com os seus valores.
Ele chamou esse ato de entrega à devassidão como a morte da inocência dele, né? Ele até disse que, como você reconhece um alcoólatra só pelas suas maneiras, da mesma maneira você reconhece um depravado também. Quer dizer, a pessoa que teve a vida que ele começou a ter. Inserido, como o Joelson falou, nas casas noturnas, na devassidão, na luxúria e tudo mais.
Aliás, muito como um sintoma histérico, Hector foi bem simples, neurótico, o cara é neurótico. Como um sintoma histérico, ele, quando se casa, não sei se vocês lembram, ele vai falar que não consegue ter relação sexual com a noiva, se dá vontade de vomitar. Ele tem enjoos de pensar em se deitar com ela.
Tem isso?
Tem. Hector, você lembra disso? Tô inventando coisa.
Não recordo certo. Eu sei que depois de um tempo, a relação sexual deles era a única forma que eles tinham de se conectar de alguma forma. Ele não usa os termos exatos, né? Ele fala...
Depois das relações, né, sexuais que ele tinha com ela, ele percebia o abismo enorme que havia entre eles. Que eles não eram capazes de se conectar de maneira nenhuma.
Então, a gente já vê que ele consegue essa mulher, só que ele inicia já a sua relação, o seu casamento e sua lua de mel já com problemas conjugais. Aliás, parece que os problemas conjugais é um tema que chama muita atenção do Tolstói, né? A gente vê isso na morte de Ivan Ilitch, a gente vê isso também em Felicidade Conjugal e aqui também em A Sonata a Kreutzer. Aliás, nesse momento vai se transformar principalmente uma explicação das dificuldades de relacionamento que ele tinha com essa esposa, onde ele se utilizava da relação sexual em si como um meio de aproximação após brigas e até mesmo um único meio de conexão. O que também demonstra, de certa forma, uma certa deturpação do matrimônio, principalmente para o valor que ele tinha, pois via-se apenas como uma questão sexual e não como uma questão de conexão e de admiração ou de um amor que leva a uma certa religiosidade ou a um Deus, tendo em vista que ele parece cristão aí, nesse texto. E aqui eu queria fazer mais um comentário que tem tudo a ver com o que Ivan trouxe anteriormente, sobre parecer um diálogo socrático. Foi inevitável, durante a leitura, eu comparar ou lembrar-me do texto de Platão, Fedro. Em resumo, Fedro é um texto que fala sobre o amor a princípio, e no meio disso eles discutem o que é beleza e sobre como a beleza ela parte de ícones aqui na Terra e que nos levam à eternidade. Mas no fundo esse é um texto sobre retórica. Ele se utiliza do exemplo do amor para explicar a retórica, né? No início do texto lá, não, só fazer assim um recorte rapidinho, ele vai explicar que o amor não deveria acontecer entre pessoas apaixonadas, porque pessoas apaixonadas não pensam bem, né? Esse vai ser o primeiro argumento, que vai ser trazido por outro retórico da época. Só que o Sócrates vai ouvir isso e vai falar que tem até fundamento, mas está mal falado. E aí ele vai começar a tecer outros argumentos sobre o amor. E um desses argumentos que ele vai tecer sobre o amor é de como o amor é um ícone, a pessoa amada é um ícone, que nos lembra a eternidade, a essência primeira, por meio da sua beleza, e que nós não devemos nos relacionarmos de forma animal, ou seja, montar como um quadrúpede, e sim adorar aquela pessoa, lembrando que aquela pessoa nos leva à eternidade também. Né? Esse que é um argumento que faz muito sentido até mesmo com a castidade cristã. É claro que com algumas diferenças do contexto em que o Sócrates estava falando, mas do ponto de vista metafísico, é bem próximo ao que se entende como castidade no relacionamento cristão. Porém, e por que eu fiz essa relação? Porque o cara tá fazendo a mesma argumentação. Só que ele tá fazendo essa argumentação por cima de uma moralidade que, no fundo, nada mais é do que a deturpação dos fatos a fim dele tentar se inocentar. Dele tentar se explicar e tentar compreender o que ele fez ali. Entende? Então, é igualzinho, pô. Igualzinho. Eu acho que Tolstói leu Fedro e falou, vou fazer o contrário aqui. Vou fazer um Fedro niilista.
O surgimento da obra não tem nada a ver com a sonata, no final das contas. Tem a ver com o Fedro.
É, pô.
E tem até um momento do...
Aliás, falando em niilismo, ele lê Schopenhauer, ele cita Schopenhauer durante o texto.
Tem uma parte do diálogo em que a mulher fala, ora, as pessoas se casam porque têm afinidade intelectual, né? Alguma coisa assim. Ele fala, ora, eu vou me relacionar sexualmente com todos com quem eu tiver afinidade intelectual agora. Ele é muito pessimista, né? Ele é muito pessimista em relação
a... É um cínico.
Muito pessimista em relação ao casamento, porque ele fala que a probabilidade de duas pessoas se amarem na mesma medida, né, é praticamente impossível. Uma delas vai amar apenas. Ele até usa o exemplo de duas ervilhas que você coloca numa carroça, você mexe, a carroça está cheia de ervilhas e no final das contas aquelas duas ervilhas vão ficar juntas. Ele diz a probabilidade disso acontecer é ínfima. Essa também é a probabilidade de um casamento dar certo, na concepção dele.
Sim.
Eu ia dizer que ele teve uma experiência traumática, e aí por isso ele tem todo esse sentimento, mas não tem nada de trauma pra ele, não. Caba safado. Pernóstico.
É um pernóstico. É só ressentimento mesmo, né? Alguns autores vão comentar sobre o problema da modernidade pro Tolstói. E quando a gente pensa em modernidade, logo atrás vem o ressentimento. Ele não deixa de ser um homem do subsolo, em certa medida.
Isso. Famoso homem de consciência hipertrofiada. Ele sabe justificar tudo, de todas as formas possíveis, tem uma argumentação, tem uma lógica, tem um discurso, tem uma oratória, tem tudo. E aí lembrando que ele está desenvolvendo toda essa teoria sobre como funciona a sociedade, sobre devassidão, sobre a boemia, a misoginia do que é que o homem e a mulher deveriam fazer, o que é papel, entre aspas, e responsabilidade de cada um, obrigações... Mas ele vem inflamado da discussão que ele estava tendo. E a gente comentou, inclusive, entre a gente, né? Que ele estava bebendo um chá que era muito forte. E esse chá estava deixando ele muito agoniado, né? Ele estava palpitando ali, se tremendo. Então, a gente tem que também ter em mente que o senhor, ele estava articulando tudo isso, mas por dentro ele estava fervendo de raiva, de constrangimento pela discussão, por causa dos efeitos do chá que mais parecia uma cerveja e de toda a situação, né? Então, também tem isso aí. E isso acaba, se a gente for olhar para esse lado, acaba chegando no leitor também, né? Porque a gente não só vê que ele está inflamado nesse sentido, mas as intervenções, por exemplo, que o interlocutor faz com ele, né? E percebe que ele tem um tique específico de que ele faz um barulho, né? Um barulho específico, de uma forma específica, todas as vezes que ele faz uma pausa. A forma como ele fuma um cigarro atrás do outro, ele não consegue parar. Então isso também dá o tom daquele discurso, daquilo que está sendo falado, né? A gente sabe que não é uma condição tão normal assim também.
Então, nesse relacionamento de idas e vindas aí, repartidas pelas relações sexuais, o que diminui os atritos, vieram as crianças, vieram longos anos de casamento, até que uma outra personagem muito importante é apresentada.
Sabe o que é interessante? Realmente, como vocês falaram, notar como ele culpa tudo menos ele, né? Ainda quando ele se culpa meio que culpando aquilo que deturpou ele. Ele culpa primeiro os amigos que o iniciaram nessa vida de depravação e depois até fala que é como se eles sentissem vergonha da inocência. Ah, fulano é virgem, ah, fulano é inocente, né? Eu até acabei me recordando de Santo Agostinho, Confissões, que ele fala que tinha vergonha de não ser tão depravado quanto seus amigos. E de ser certinho, né, digamos assim. E acabou se prejudicando, acabou se sujando mais, digamos assim. Ele também culpa toda a sociedade que parece sistematizada para a luxúria, como ele diz. Ah, tudo incita a luxúria, tudo leva a isso, não tem como fugir disso. Ele culpa a sedução das mulheres, culpa as mães das mulheres que praticamente pedem para que os sujeitos se casem com suas filhas. E ele até culpa a beleza das mulheres e como mulheres bonitas na visão dele acabam falando bobagens e você simplesmente não escuta isso, não enxerga isso. Acaba culpando até os médicos também, que são uma máfia, são organizados para pegar todo o seu dinheiro, são os conselheiros da humanidade. É até muito cômico um trecho em que ele fala: ora, eu tenho que levar minha esposa ao médico, ele tem que apalpá-la para ver se ela tá bem, e eu tenho que achar isso bom, tenho que pagá-lo. Que absurdo, eu tenho que sair de lá achando bom.
Só lembrei do Fernando Pessoa. Das ciências, meu Deus, das ciências, até a ciência de culpa.
Eu acho que a gente pode definir o Pozhentsev não consegue se relacionar bem com a esposa dele em nenhum sentido. Ele não consegue, a não ser no sexual, né, que é, digamos assim, um momento de alívio que ele tem com ela no relacionamento, mas fora isso, eles não conseguem se conectar. E começa a perturbá-lo o ciúme. Ele percebe que ela deixa, por exemplo, a criação dos filhos um pouco de lado. A gente não sabe ao certo se ela realmente fez isso ou se era uma impressão dele, né? O médico sugeria, por exemplo, também, que ela não amamentasse o filho em razão de uma doença, alguma coisa assim. Tanto que eles tiveram que contratar uma ama de leite. E ele diz: olha só, se ela deixou tão facilmente a criação dos filhos, como é que não vai deixar o meu relacionamento? Como é que não vai me trair? Essas coisas começam a acometê-lo. Até que ele percebe que ela está chegando, digamos assim, na flor da idade, está muito bonita, está se cuidando, né? E surge aí o artista, né? Surge um músico que aparentemente atrai a atenção dela. Esse músico, Trukhachevsky, era o filho de um amigo do pai do Pozhentsev. Ele acabou tendo o êxito na música. E o próprio Pozhentsev admite que ele tinha um bom gosto musical, o Trukhachevsky, que não era compatível com seu caráter, que na visão do Pozhentsev era totalmente reprovável.
O perturbador é que ele convida o cara algumas vezes para casa dele e parece se sentir instigado em fazer com que a mulher fosse posta à prova, sabe? Ele queria pôr a mulher à prova, assim. Ele pensava assim: ah, não deveria convidar. Não, vem aqui domingo, pô, só tocar com minha esposa. Né? Ele fez que nem o Charles Madame Bovary. Só que o Charles era só bobo mesmo. Ele não sabia que estava sendo traído. Já ele tinha uma intencionalidade de saber se seria traído ou não pela esposa. A ponto de mais à frente, como a gente vai ver, ele vai viajar para fora. Esses vários testes, essas várias aproximações que ele forçou da esposa e esse artista, ele vai voltar para checar se eles estão juntos ou não.
Inclusive, a minha frase de início é, de certa maneira, a conclusão das justificativas que ele dá. Ele diz, ora, se não tivesse sido ele, o músico, né, a causa da tragédia, outro teria aparecido. E se não fosse o ciúme, seria outro o pretexto também de ele ter feito o que ele fez. E ele diz, o casamento realmente é fadado ao fracasso, ele é fatalista nesse sentido. E ou o homem se separa, ou ele mata a si mesmo, ou mata a esposa, ou é devasso. Não tem para onde correr. Ele fala isso, claro, ele está narrando aqui, não aconteceu a tragédia, mas não aconteceu na narração, porque de fato já aconteceu. Uhum. Então ele está contando, depois Sim. de a tragédia já ter acontecido, como uma forma de até mesmo se convencer, para ter certeza de que não haveria outra maneira, não haveria outra saída.
O que não convence, é quase um ato falho que ele comete aí, porque ele fala assim, se não fosse ele, seria outro, se não fosse um, seria outra coisa. Eu sei que ele tá falando no sentido de fatalismo, mas até dá pra perceber uma certa coisa de que é uma desculpa, entende? Se não fosse essa desculpa, seria outra. Seria outro culpado. Se não fosse o ciúme desculpa, teria outra desculpa pra fazer o que eu fiz. E, aliás, ele está sempre buscando desculpas, né? Como no final a gente vê, que ele pede desculpa.
Aí você foi muito didático.
Aí foi muito didático, exatamente. Tal como
Tolstói. A gente pode falar que a partir daqui.
Mas, felizmente. Felizmente, ele deixa de ser didático aí, nesse momento. São quando se inicia as melhores descrições do texto. É quando Tolstói deixa de ser um doutrinador e de tecer teses e começa a descrever.
A partir daqui, a narração começa propriamente dita, né? Ele fala: uma força estranha e fatal me impelia a não rechaçá-lo, não afastá-lo, mas ao contrário, trazê-lo para perto. Parece o que Joelson falou mesmo, ele queria pôr a esposa à prova até os últimos limites. E talvez quisesse também provar a tese dele, quem sabe, né?
E também existe um ressentimento muito forte, né, em relação a todas as brigas. Eu lembro especificamente de um momento que ele fala que houve uma briga muito grande entre ele e a esposa, e depois da briga ela vai para o quarto e ela, não sei exatamente como, mas ela faz uso de um frasco inteiro de ópio. E aí quem avisa para ele é a filha dele. Ela fala, mas o que aconteceu com a mamãe? Eu fui no quarto, ela não se mexe. E ela não tinha morrido até então, mas ela tinha consumido ópio como que para fugir daquela problemática toda, daqueles contextos, né, de uma relação realmente bem abusiva. Tudo para eles era uma briga.
Uhum.
E aí ele fala, na alma de cada um de nós persiste o mesmo antigo rancor recíproco, com a dose adicional de irritação por causa da dor provocada por aquela briga, que cada um põe na conta do outro. Ou seja, tem um ressentimento. Não é só, não, penso eu que não é só a ideia de provar que eu estou certo, que a sociedade é assim, que minha esposa alguma coisa, mas que também tem um ressentimento de ela já me fez tão mal nesse sentido, né? Então eu vou ver até onde isso vai, porque se de fato estiver havendo algum mal aí, eu tenho uma certa legitimidade para agir da forma como eu quiser, né? Tem uma devolução, uma vingança desse ressentimento todo nesse movimento.
Uhum. Aliás, essa cena que você traz, Hector, acontece após uma briga que eles têm, que é a maior briga até a briga final, que era a briga do assassinato, e que ela vai embora. E aí quando ela volta pra casa, ela já volta correndo, se tranca e toma ópio. Quase no movimento de querer fugir, mas de querer cometer suicídio mesmo. Só que como era ópio, era uma droga e não foi a quantidade suficiente, ela volta à vida normal, né? Ela volta à consciência, melhor dizendo. Ah, tá. Então ela volta à consciência. Ela volta à consciência normalmente. E vive, né? Pelo menos até os momentos finais do narrativa dele. Mas, olha só. Aqui, ó. Caramba, eu queria pontuar bem esse trecho. Que é muito bom. Ele fala assim, ó. O momento é um momento que tem muita imagem, assim, destoa muito das outras partes. E foi os momentos que mais me fizeram começar a gostar da personagem e sentir empatia por ele no final. Eu não sei como funcionou pra vocês, mas no final eu senti muita empatia por ele. Só que era empatia meio forçada, porque parece que eu não construí vínculo com o personagem durante o desenvolvimento da narrativa. Porque era meio... essa questão, né? De tese, meio ensaístico. Se você tirasse esse contexto inicial do livro, o final era um cabo escrevendo um ensaio. Era Tolstói escrevendo um ensaio. Mas aqui, quando começam as descrições, começa o uso de imagens, né? Começa a narrativa de fato, a gente começa a se familiarizar com o drama da personagem. E aí ele fala assim, quando ela vai embora: 11 horas, meia-noite. Não vou parar o quarto. É tolice deitar lá sozinho e ficar esperando. Eu posso ficar deitado aqui mesmo. Quero fazer alguma coisa. Escrever umas cartas, ler. Não consigo fazer nada. Fico sozinho no escritório, me atormentando. Me roendo de raiva e com os ouvidos atentos. 3 horas, 4 horas. E nada de ela voltar. De manhãzinha, pego no sono. Acordo. E ela não chegou. Aqui, mais uma vez, aqui, como muitas vezes no Caminho de Irmãos, eu faço a defesa da forma. E aqui a gente vê o Tolstói na sua maior... no seu ponto mais alto dentro dessa narrativa, como ele é em toda A Morte de Ivan Ilitch, por exemplo. Mas percebam que não é só uma descrição bonita e bem feita, artisticamente bem feita, mas é também uma descrição que inicia, como posso dizer assim, inicia uma aproximação entre nós e a personagem.
Nós ficamos aflitos junto com a personagem, né? Como se diz, eu acho que daí pra frente é só daí pra trás, né? Então, em resumo, o Pozhentsev não lida bem com a presença do Trukhachevsky, o sujeitinho ordinário, nas palavras dele, mas não consegue afastá-lo de sua esposa. Até por uma luta de forças que acontece internamente, digamos assim. Ele quer provar a sua tese a si mesmo, ele quer se provar, ele sabe que aquela presença é maléfica para o casamento deles, mas mesmo assim ele permanece testando sua esposa, criando pensamentos de ciúmes que não tem nenhum tipo de obstáculo, né? Ele pensa as coisas mais absurdas. E aí tem um alívio quando chega o dia do dueto. Eles marcam um dueto, o músico e a esposa do Pozhentsev, e tocam muito bem. Inclusive, a música tocada foi a Sonata Kreutzer, dentre outras. E essa música despertou no Pozhentsev um sentimento muito particular, como ele mesmo diz, de exasperação, né? Eu acho que alguma coisa ali mexeu com ele. Ele mesmo disse que não sabia explicar, mas é como se, quando ele ouvia a música, ele tinha acesso aos sentimentos do compositor. E o que a música faz é exasperar a alma. Ela leva a alma, digamos assim, não as últimas consequências, mas leva a alma ao limite, chacoalha a alma, irrita a alma de alguma maneira e traz sentimentos que só estavam presentes durante a composição da obra. Ele sentiu aquilo e ficou bem. Ele ficou tão bem que foi excluída de sua mente qualquer possibilidade de traição. Ele tinha uma viagem marcada para o exterior para resolver algumas questões. E foi embora bem, se despediu bem de sua esposa, se despediu bem do músico. O músico ainda tinha dito: ah, eu posso voltar para tocar mais alguma coisa, conversarmos mais alguma coisa, algo assim. E ele disse: quem sabe, né? Algo assim. Mas ele presumiu que o músico, o Trukhachevsky, não viria porque ele ainda estaria em viagem durante esse tempo. Então ele se despediu ali em definitivo do músico. E aí, quando ele está lá, não me lembro agora qual é a cidade, mas ele tinha um cargo na província. Ele estava resolvendo as suas questões lá e recebeu uma carta dela. A carta o tranquilizou, de certa forma. Ele ficou em paz. Depois, ele começou a refletir muito, releu a carta e percebeu que algumas coisas ali na carta não eram naturais. Ele achou um pouco forçadas as coisas que estavam escritas. E aí o ciúme pegou ele de jeito. Ele decidiu voltar assim que possível. E a volta foi um tanto quanto dramática também, né, Joelson? Em parte, acabaram deixando distraído dos pensamentos negativos sobre sua mulher. Por outro lado, deixavam também muito, muito aflitos esses fatos durante a viagem. E aí, finalmente, nós chegamos à cena final, em que ele, aos trancos e barrancos, chega em casa, mais ou menos à meia-noite. Ainda tem algumas luzes acesas, muito suspeitas. E ele faz de tudo para chegar sem causar alarde, sem que ninguém perceba.
É, nesse momento ele rodeia a casa para ver as janelas, ele vê que o casaco do músico tá pendurado também no perto da porta. É, se não me engano, ele fala com alguma das filhas, né, para não avisar para a mãe que ele tinha chegado. E aí, por fim, então, ele entra de súbito no que eu entendi como um salão ali, né, uma sala de estar, por assim dizer, onde ele recebia as pessoas, onde tinha o piano, né, que a mulher tocava. E aí ele entra e estão os dois lá em uma troca de olhares. Não percebe-se que existe ali naquele momento nenhum teor romântico no sentido sensual, né, sexual, não existe contatos. É mais uma troca de olhares, duas pessoas juntas. É, naquele momento, só que, pelo que o narrador descreve, né, pelo que ele descreve, quando ele entra, os dois fazem uma cara meio que de, ao mesmo tempo, assustado, meio que tem algo de errado, porque você não deveria estar aqui. Enfim, também defendendo a situação, foi uma surpresa, né? Então não tem como dizer que eles se expressaram daquela forma porque estava vendo alguma coisa exatamente. Não fica claro em nenhum momento do livro se houve, de fato, a traição. Assim como em Dom Casmurro, assim como em outros livros que vão tratar sobre o tema do ciúme, né? E aí a gente tem essa situação, só que a partir daí, da interpretação que ele tinha do sentimento, que ele já cultivava, né, um certo tempo de raiva, de ressentimento, ele explode e usa aquilo ali como pretexto para se vingar, entre aspas, né? Ele corre atrás do músico, o músico consegue fugir ali de uma forma bem, bem atrapalhada, né? Ele sai correndo, deixa só o velho e a esposa, e eles começam a discutir, brigam bastante. A esposa já não estava mais sequer entendendo o que estava acontecendo, de tão possesso que ele estava. E aí ocorre, né, a cena principal, onde o senhor vai e esfaqueia a mulher, né? E aí ele vai comentando o que é que ele pensava naquele momento, o que é que surgia de impressão, descreve o próprio movimento, onde que ele esfaqueou, como que era a resistência do corpo, né? De uma forma bem aparentemente fria, mas a gente sabe que por trás, enquanto o personagem está falando, né, no trem para o interlocutor, ele está bastante afetado também, né? Então tem toda essa comoção, tanto da cena quanto do próprio personagem narrando isso depois, por conta da situação, por conta do constrangimento, do chá que ele tomou. Então tudo isso surge à tona nessa cena, que, assim como as grandes tragédias, né, cenas triunfais no sentido de serem os grandes pontos da narrativa, mas cenas também muito pesadas, cenas que trazem um peso muito grande à obra, assim como tragédias de Shakespeare, tragédias gregas e assim por diante, né? E fica essa dicotomia de uma cena muito forte, muito intensa, que levaria uma espécie de catarse, né, psicanaliticamente falando, mas também de um peso, de um débito existencial, de a tomada de decisão de algo que não tem mais como voltar atrás. E ele reconhece isso, ele fala, Naquele momento eu sabia que não tinha como voltar atrás. Ele até minimamente se arrepende naquele momento, mas aparentemente é algo que surge muito rápido e depois ele volta aos mesmos pensamentos e sentimentos de antes. Né?
Quando a esposa dele ainda está agonizando, a irmã da esposa vai lá questioná-lo, porque ele, depois de cometer o ato, né, saiu friamente. Inclusive, alguém foi chamar pela criada e o texto dá a entender que ele passou pela criada e disse algo do tipo: ó, estão te chamando ali, vai lá ver o que é. E ele saiu e foi pro escritório dele. E a irmã da esposa, que estava agonizando, fez questão de que ele fosse lá para ficar com ela de alguma maneira, se despedir dela, não sei. Disse: meu Deus, ela vai morrer. Ela agonizou, inclusive, durante horas, até a metade do dia seguinte. E nessa hora parece que ela fisga a alma do Poznichev, sabe? Ela diz: sim, admire bem o que você fez. Quer dizer, ele a esfaqueou, né? Ela estava ali agonizando para morrer, mas ao mesmo tempo ela aponta para a porta onde estão os filhos do Poznichev. E aí essa parte, admire bem o que você fez, fica já ambígua, né? Ele fez tanto os filhos, fez a família, quanto esse ato de crueldade extrema. E o texto realmente nos deixa em dúvida se houve ou não a traição. A gente pode supor, mas ainda é bom lembrar que os fatos estão sendo narrados por uma pessoa muito parcial. Então não dá para concluir com precisão. E ele diz que só nesse momento olhei para os filhos, para o rosto dela, ferido e com hematomas. E pela primeira vez me esqueci de mim mesmo, da minha razão, do meu orgulho. Pela primeira vez vi nela um ser humano. E me pareceu tão insignificante tudo aquilo que me causava afronta, todo o meu ciúme e, por outro lado, tão grave aquilo que eu tinha feito que quis afundar meu rosto na sua mão e dizer: perdão, mas não tive coragem. Depois ele ainda pede perdão a ela, mas ela, já delirando, né, não aceita o perdão dele e começa a gritar, até que ele é levado pela polícia. E só quando ele já foi levado pela polícia, ela chega a falecer.
Concomitantemente ao fim da narração, a gente tem também o fim do conto, né? E ao final de relatar o que tinha acontecido, a cena trágica final, o próprio personagem, ele fica acuado, né? Lembrando que ele está sentado numa poltrona de um trem, conversando com um outro rapaz, e ele fica acuado naquele momento. Ele fecha o semblante, ele retorna um pouco mais para si. Todas aquelas lembranças vêm à tona, ele demonstra um certo arrependimento, né? O narrador, que é o interlocutor do senhor, fala que ele começa a chorar, mas continua falando às pressas. Abre aspas. Foi só quando vi seu rosto morto que compreendi tudo o que eu tinha feito. Entendi que eu tinha matado. Que foi por minha causa que ela, que antes era viva, em movimento, quente, agora estava imóvel, fria, cor de cera, e que nunca, em nenhum lugar, de maneira nenhuma, seria possível corrigir aquilo. Depois disso, ele fica se lamuriando, e o narrador percebe, né, que ele já é muito mobilizado naquele momento, prefere deixá-lo sozinho. Ao se levantar para sair, o senhor olha para ele e fala: ah, me desculpe. E o narrador diz então adeus, estendendo a mão para ele. E aqui a gente tem o fim de um relato do personagem e o fim do conto também. E aí, aproveitando a vibe psicanalítica que a gente trouxe aqui, né, falando várias referências, no final eu até deixei uma anotação que foi o seguinte: o poder da associação livre, né? Por quê? Freud, ele, depois de um certo momento inicial, né, da psicanálise, onde ele trabalhava muito com a hipnose, principalmente no tratamento com histeria, ele vai desenvolvendo um formato de tratamento que consiste na associação livre, ou seja, deixar o analisando falar por si só, que a partir disso vão surgir questões, vão surgir os traumas, vai poder se identificar o que é que... quais são os afetos reprimidos ali, né? Se tem a ver com a sexualidade, se tem a ver com a mãe, com o pai, enfim. E a ideia da associação livre é simplesmente que você fale, porque no falar cotidiano vão surgir coisas, questões, traumas, sentimentos, repressões, né? E o caso do personagem é muito potente nesse sentido. A gente pode enxergar que no final ele coloca para fora todo aquele arrependimento, todo aquele sentimento que ele negou durante todo o período da narrativa. Ele falava de uma forma muito categórica, de uma forma muito moralista, e aí no final ele se desapega um pouco disso, ele se permite sentir o arrependimento, o remorso pelo que ele tinha feito, a ponto de pedir desculpa até para o interlocutor que estava ouvindo tudo aquilo, né? Então, é um momento mobilizador, sensível. E naquele momento final, a gente tem, então, o que seria, né, uma catarse, ou seja, a liberação de afetos, de sentimentos, no sentido psicanalítico, depois de alguma experiência específica. Nesse caso, a associação livre. Depois de falar tanto sobre aquilo, de relembrar, reviver a experiência, ele, por fim, entra num estado muito sensível, né? Que ele não tinha se permitido até então, aparentemente.
Quem sabe o efeito do chá também não começou a ficar mais fraco.
Então é isso, caminhantes. Esse foi mais um episódio do Caminho Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje e esperamos que vocês também, ao ler essa obra e ouvir esse podcast, tenham um momento catártico. Até o próximo episódio com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.